capítulo 10, versículo 25. Pode abrir a sua Bíblia. Lucas 10, 25. Eis que um legista, um escriba, se levantou e disse para provar Jesus. Lucas 10, 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, o que está escrito na lei? Como é que você a lê? Então ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhes cuidado. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele e o que gastares a mais em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai e também tu faze o mesmo. Senhor Jesus, obrigado, estamos diante da palavra, estamos diante das escrituras e pedimos a companhia do teu Santo Espírito para entendê-la e para conseguir ler as escrituras na nossa própria vida para esse tempo que estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus era uma figura muito incômoda, que já estava sendo anunciado os conflitos que ele estava vendo. Só em Lucas Jesus já tinha dito que poderia perdoar pecados. Então ele vira para um paralítico que desceram sobre o teto dele e disse, os teus pecados estão perdoados. Isso já escandalizou a comunidade farisaica e a comunidade dos teólogos da época. Como é que um homem diz que pode perdoar pecados? Da onde ele tirou essa autoridade? Jesus já estava cantando o conflito. Jesus já tinha curado no sábado, ele já tinha permitido seus discípulos comerem em dia de sábado. Até esse momento, Jesus, ele já tinha entrado em discussões sobre ritualismo com a comunidade dos fariseus. Jesus, ele estava cavando profundos conflitos com a sua aparição. Ele estava reivindicando falar em nome de Deus, só que ele dizia coisas que as pessoas de Deus daquela época não conseguiam concordar de forma alguma. E por isso, parte dos escribas, parte dos sacerdotes, parte dos fariseus, esses personagens que você conhece na Bíblia, por conta disso, eles tentam pegar Jesus a cada momento. E esse foi um homem. Veio um escriba, um legista, um teólogo da época, e tenta conversar com Jesus de teólogo para teólogo, de mestre para mestre, de escriba para escriba. Ele olha para Jesus e ele dissimuladamente, fingindo, ele sarcasticamente se levanta, porque ele sabe que naquele tempo se levantar para perguntar algo era um gesto de respeito, era um gesto de reverência a quem você estava perguntando. Só que ele se levanta para tentar pegar Jesus e para tentar fazer com que Jesus caia em alguma contradição. Então você leu esse texto aí e existem 2 blocos. Tem 2 perguntas e 2 respostas. Vem o legista e fala, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vem Jesus e fala, como é que você lê a lei? 2 perguntas. Tem depois o fariseu, o escriba respondendo, ame a Deus e ame ao próximo. E Jesus fala, tá certo, 2 respostas. Depois esse movimento se repete também. Mas quem é meu próximo? Aí vem Jesus e fala, conta toda a história e diz, e quem foi o próximo desse cara? Aí ele responde, Jesus responde. Então são 2 perguntas, 2 respostas, depois 2 perguntas e 2 respostas. E o que isso tem a ver com o nosso tempo? A primeira nota que é importante começar a fazer para entender o que estava sendo colocado é sobre a própria noção de vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Nós, evangélicos, aqui, pensamos diretamente no céu. Mas dois judeus conversando sobre isso não estavam falando de céu. Eles estavam falando, como você já me ouviu pregando sobre isso aqui, da vida na era que há de vir. O que é isso? Deus vai restaurar todas as coisas. Existe a era que nós estamos, onde as coisas estão desestruturadas, as coisas estão desorganizadas, mas Deus vai organizar tudo numa era que está vindo. Como eu faço para ter esta vida da era que está vindo? Isso é a vida eterna. Como é que eu faço para participar desta nova era que Jesus, que Deus está formando? Isso é a vida eterna. Aí ele pergunta para Jesus e fala assim, como é que eu faço para herdar isso aí? Jesus, como um bom judeu, responde corretamente, porque ele estava tentando pegar Jesus. Se Jesus respondesse qualquer coisa que não tivesse a ver com a lei, Jesus caía. Porque eles são judeus. E eles aprenderam desde cedo com os seus mestres, com os seus pais, de que é seguindo a Torá que você consegue esta vida. Então eles falam assim, como é que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se Jesus responde nada com a ver com a lei, eles conseguem pegar Jesus. Mas também, se Jesus responde algo, faz uma síntese da lei, que contém coisas que não fazem sentido, eles também pegam Jesus. E aí Jesus, sábio, ele vai lá e devolve uma pergunta. Ué, como é que você lê a lei? Então esse escriba já virou e entendeu. Não estou diante de qualquer um. Jesus não é um otário. Não tem jeito. O cara está atento. O cara está esperto. Jesus não vai dar mole aqui. Já deu para entender. Ele já jogou para a lei. E aí ele pega, então, um possível resumo que Jesus fez da lei. Naquele tempo, uma vez, isso é o que se diz, né? Um pagão perguntou para Hilel se ele conseguiria resumir a lei enquanto ele ficasse sob um pé só. Hilel, que é um outro escriba, um outro mestre igual Jesus, foi perguntado, Hilel, você consegue me dizer o que é a lei, o que é a Torá enquanto eu estou sob um pé? E aí Hilel falou assim, tudo que você odeia, não faça ao teu irmão, isto é a Torá. O resto é um comentário. Jesus também tinha a sua síntese. E no livro de Mateus, a síntese de Jesus é o que está na boca desse escriba. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus pega Deuteronômio 6, 5, e pega Levítico 19, junta e traz essa frase que você conhece, traz esse versículo que você tanto conhece, amarás a Deus e amarás ao próximo. Óbvio que hoje a gente pensa amar o próximo como a ti mesmo, a gente pensa em níveis individualistas, mas naquela época, o próximo é, no caso, um judeu. Ame o próximo como se ele fosse um judeu, um irmão, como se ele fosse da sua pátria, como a ti mesmo. Essa era a ideia do amar ao próximo como a ti mesmo. E esse homem responde o resumo de Jesus. E a história poderia acabar aqui, Jesus falando, pois bem, legal, é isso aí mesmo. É amarás a Deus e amarás ao próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. Só que aí que a brincadeira fica legal. Porque, versículo 29... Ele, porém, querendo se justificar, disse, e quem é o meu próximo? Parece que nós, como humanidade, nunca aceitamos a simplicidade e a radicalidade das palavras de Jesus. A conversa poderia ter acabado aí, se não fosse a nossa constante insistência em complicar as coisas. Porque a resposta é, amarás a Deus e amarás o próximo. Isso é a lei. Cumpre isso e viverás. Só que amar o próximo é muita gente, né? É muita gente. Então fala aí, Jesus, quem é esse próximo aí? Diminui um pouco essa exigência aí. Nós temos a constante necessidade de impedir o movimento do amor de alguma forma. Isso é da humanidade. É por isso que nós crescemos criando justificativas e desculpas que desobrigam a gente do movimento do amor. Por isso que quando você para no sinal, você prefere se convencer de que qualquer ajuda financeira que você der àquela pessoa, ela necessariamente vai usar uma droga. Então você diz, eu não vou dar dinheiro porque a pessoa vai usar para comprar droga. E aí você pacifica a sua consciência e se desobriga do amor. Porque nós sabemos criar desculpas. Mas Israel, está comprovado, vai usar droga. Eu sei. Aí a gente vai criando outras desculpas, né? Vem alguém, levanta e fala assim, como uma vez estive lá no degaze da Ilha do Governador e ouvi da boca do gestor que estava lá de que uma prisão que tinha capacidade para 800 presos estava com 2.500 detentos. Ele falou, lá já está sem luz. E aí dentro de mim ressoa um, mas também, né, se não quisesse estar lá, não fazia isso. Nós temos a constante capacidade de nos desobrigar do amor e vai criando justificativa atrás de justificativa. A gente tem a capacidade criativa de encontrar qualquer desculpa, de encontrar qualquer mecanismo, de criar qualquer explicação que nos desobrigue do amor. E a gente continua fazendo igual este legista. Mas quem é esse próximo aí, né? Espera aí, melhora isso aí. Porque nós temos essa incrível capacidade. E talvez a crítica mais profunda que Jesus fez com essa parábola é mostrar como a religião é a melhor das desculpas para impedir o movimento do amor. É a atividade religiosa a maior enganação para aqueles que não querem participar do movimento do amor. É envolver-se com Deus, aparentemente, a melhor desculpa para alguém se desobrigar, se descomprometer, se desfiliar do movimento do amor. É a religião. E por isso ele conta esta parábola. Porque Jesus está dizendo, o maior perigo não são os irreligiosos, os ateus. São os religiosos que, por meio da religião, se desobrigam do amor. Que, por meio do culto, se fecham ao amor. Que, por meio da estética religiosa, se desobrigam do amor. Por isso, João, lá na frente, escrevendo suas epístolas, tem que dizer, eu sei o que você faz com o seu dízimo. Ao invés de você dar essa renda para o seu pai e sua mãe que está em necessidade, você diz, isso aqui é o meu dízimo, não posso dar, pai. Como é que pode permanecer em você o amor de Deus? É por isso que Isaías, um pouco antes de Jesus, ele diz assim, Deus está meio que com nojo dos cultos. Porque as ruas estão manchadas de sangue, o pobre está faminto, e vocês acham que os sacrifícios que vocês oferecem servem de algo para mim? Vocês preferem cultuar a mim apesar do outro. E ao invés de se moverem em amor ao outro, vocês criam explicações da ordem do culto. Só que no segmento de Jesus não é isso. Porque para Jesus o resumo da lei é amar a Deus e isso é semelhante a amar o outro. É amar a Deus que é semelhante a amar o outro. Por isso que é espantoso. Como é que cristãos conseguiram defender a segregação racial nos Estados Unidos? Eles defenderam com a Bíblia. Como é que pode? Se para Jesus o suco, o resumo, a síntese da Bíblia é amar a Deus e isso é semelhante a amar o outro, como é que pode um regime que alimenta a desigualdade com base na cor de uma pessoa? Não pode. Por isso que a crítica decisiva de Jesus aqui tem a ver com pessoas que, em nome da sua fé e da sua religião e da sua pertença religiosa, fecham, impedem o movimento do amor. E para você achar que eu estou inventando palavras, a gente pode ler essa parábola. Porque quando Jesus tenta responder quem é o próximo que se deve amar, ele conta a história de um homem que caiu no meio de assaltantes, que deixaram eles despojado, espancado e semi-morto. Essa nota de Jesus é muito curiosa, porque este homem não era possível de ser identificado. Naquele tempo, você tinha roupas específicas e linguagem específica que dizia de onde você era. Assim como se você for, por exemplo, eu estive lá em Pernambuco, Petrolina. O pessoal sabia que eu era carioca, e olha que eu nem tenho um sotaque forte do Rio de Janeiro, porque aqui vocês falam que eu sou de São Paulo. Aí o pessoal virou para mim lá e falou assim, você é do Rio mesmo, né? Esse X aí, fala biscoito, xadrez, tudo com X, né? Aí aquela de sempre, assim. Porque pela língua dava para saber de onde eu era. Se a Isa ali, noiva do Dudu, falar algo, você vai saber de onde ela é. Agora, esse homem estava semi-morto, então não dava para saber se ele era judeu ou gentio, pelo que ele falava. Esse homem também estava sem as vestes, porque ele foi despojado. Então não dava para saber de que região ele era, de que classe social ele era. Era um homem ao caminho que também estava para morrer. Ele deve ter sido tão espancado nesse assalto que ele estava para morrer. E então passa um sacerdote. De Jerusalém para Jericó tem uns 28 quilômetros, vem um sacerdote, vem um pastor. E ele vem, provavelmente, a cavalo, porque os sacerdotes eram uma das classes altas daquela época. E ele está vindo a cavalo, vê aquele homem e vendo ele segue adiante. Ele não seguiu adiante porque ele é mau. Ele seguiu adiante porque a religião permitiu isso. Não é porque ele era mau caráter, é porque a religião deixou isso e talvez tenha até encorajado. Porque ele começou a lembrar que se ele entrasse em contato com um homem semi-morto, ele ficaria impuro. E por ficar impuro, provavelmente, ele precisaria passar por um ritual vexatório junto com outros impuros. Imagina, um sacerdote no meio dos impuros. Os pastores sabem o que eu estou falando, que é quando algum pastor faz um apelo assim e mexeu contigo. Só que você fica, caraca, se eu for lá na frente, né, velho? Sou pastor, né? Vão achar que eu estou fraquejando na fé. O Fabrício está rindo daqui porque sabe que é verdade isso. Vão achar que eu estou fraquejando na fé. Agora imagina um sacerdote precisar estar ao lado de outras pessoas impuras ali junto dele, passando por essa experiência vexatória. E além disso, essa impureza que ele contrairia iria contra a própria noção de santidade em níveis sacerdotais daquela época. A primeira regra é que você não pode tocar em um cadáver. Está lá, ele poderia citar um versículo bíblico para passar em paz diante daquele homem. Levítico 22. Ele poderia pegar esse versículo que diz lá, ó, Levítico 22, versículo 4. Todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou impura, como aquele que teve emissão de líquido seminal, tal. Todas essas pessoas que tocam em cadáver, essas pessoas precisam ser eliminadas da presença de Deus. Versículo 3. 3, 4 e 5, ele poderia passar citando. Então, o sacerdote, ele não passou adiante porque ele era mau. Ele passou porque a religião lhe permitiu. Ele passou adiante porque tinha versículo na mente. Ele passou adiante recitando a Bíblia. Porque para Jesus, a maior enganação para o movimento do amor, são as enganações de ordem da religião. E aí vem um levita. Então, se o primeiro é um pastor, o levita é o seminarista lá, vai. E ali é tiro curto. Ele também poderia ficar impuro, mas ele sabia, porque naquela época, quando você ia fazer uma viagem, você perguntava nos povoados antes de sair quem estava peregrinando por aquelas rotas. A sua vida dependia dessa informação. Então, ele provavelmente já tinha conhecimento de que um sacerdote ali, um pastor tinha passado. E se o pastor passou e não ajudou, amigo, eu que sou seminarista, muito menos, né? Se o Fabrício passou, isso aqui para mim, o Fabrício é um homem ali, o Diogo sabe, santo dos santos. As reuniões que a gente faz tem que tirar o chinelo perto dele. Se não é consumido, lavar as vestes antes de ir. É tomar banho e lavar roupa. Se o Fabrício passou e não ajudou, eu não vou ajudar, amigo. Um homem daquela estatura, daquela fé, passou e não ajudou, eu estou desobrigado a ajudá-lo. Até que vem um samaritano. E qual é a ironia de Jesus? Ele vai colocando inúmeros recortes irônicos. Porque na progressão era um sacerdote, um pastor, um levita, um seminarista e um crente. Mas não, ele bota um samaritano. Poucos anos antes de Jesus contar essa história, um historiador daquele tempo, Josefo, já tinha dito que o conflito se agravou de tal forma entre judeus e samaritanos que os samaritanos, num gesto, joga pedaços de ossos no templo de Israel e aquilo gera uma revolta. Poucos capítulos antes do capítulo 10 de Lucas, a gente vê os discípulos que não são recebidos em Samaria porque são judeus, perguntando se Jesus queria que eles rogassem a Deus para cair fogo dos céus nos samaritanos. Vem Jesus e pega o samaritano e coloca na cena. E o que o samaritano faz? O samaritano, ele faz todos os movimentos que os homens que passaram por aquele indivíduo não fizeram. Então, a primeira coisa que esse samaritano, esse descrente, este incrédulo, este irreligioso faz é pegar as feridas e derramar vinho e azeite. Jesus aqui, mais uma vez, foi muito irônico. Porque este verbo ali, derramar óleo e vinho, como uma tentativa de higienizar as feridas daquele homem, esse gesto do derramar é o mesmo gesto que os sacerdotes faziam todo ofício cúltico. Ele derrama nas feridas daquele homem ao caminho, e ele faz um gesto sacerdotal, um gesto religioso, um gesto cúltico, só que no outro. Enquanto homens que a cada duas semanas faziam os gestos religiosos de derramar o sangue, derramar a libação, de derramar, estes homens não conseguiram fazer no outro. E não fizeram no outro porque estavam querendo preservar-se para fazer diante de Deus. Então tem o samaritano que expressa o seu culto no outro, que cultua a Deus no outro, e tem o sacerdote e o levita que cultua a Deus apesar do outro. Então primeiro, ele contraria o movimento do levita. O levita poderia ter cuidado daquelas feridas. Depois ele coloca o homem sobre o seu animal, sobre o seu jumentinho. E provavelmente aquele sacerdote estava sobre um jumento. Ele coloca o homem sobre aquele animal e ele compra coisas, paga as despesas, diferente dos ladrões que espoliaram aquele homem. Então o samaritano, o incrédulo, o irreligioso, ele fez um movimento que, segundo Jesus, tem a ver com cumprir a lei e herdar a vida eterna. Por isso que, para este tempo, eu queria dizer duas coisas para você. Primeiro, que a política de Jesus é o amor. Eu te encorajo, eu te exorto. Os seguidores de Jesus são conhecidos pelo seu amor. A pauta dos seguidores de Jesus é o amor. Eles não são identificados pelos comportamentos, pela estética. Eles são identificados pelo coração e pela prática do amor. Então, ame. Ame o próximo que seja amigo e ame o próximo que seja inimigo. Não desista do amor. Eu sei que você está vendo as estratégias dos seus inimigos e pode duvidar de que amar, andar na verdade, ser honesto, ser compassivo, ser manso. Eu sei que você duvida de que isso é eficaz tanto quanto o que você está vendo. Eu sei disso. Mas não desista, porque os seguidores de Jesus são listados pelo amor. E o que é o amor? Ver, sentir, mover-se. é ver o necessitado, sentir aquilo e se mover por aquilo. Ver a necessidade do outro, ser atingido por aquilo e mover-se. Foi o caminho que esse samaritano fez. Viu o homem ao caminho, sentiu nas entranhas a compaixão e moveu-se. Então não desista do amor, porque os seguidores de Jesus são encontrados nas fileiras de quem ama. É o amor. Não são encontrados pelas doutrinas que defendem, porque a igreja é muito vasta. Não são encontradas pelas súmulas teológicas que defendem. Quando você estiver vendo assim, cristão, que é cristão, ama. A continuação dessa palavra é ama. Ama. Cristão, que é cristão, ama. Ah, mas se fosse cristão, ama. Cristão, ama. Quem é encontrado entre Jesus, quem participa da vida eterna, ama. É o amor o símbolo de quem segue Jesus. É o amor a imagem de quem segue Jesus. É ver, sentir, mover-se. Esses são os que seguem Jesus, estão do lado de Jesus, andam na palavra de Jesus e leem a Bíblia como Jesus. Porque ler a Bíblia, decorar versículos, organizar teologia é fácil demais, gente. É muito fácil. Eu posso te dar a receita depois de fazer isso. Difícil é ler a Bíblia igual Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, então, para esse tempo de inimizade. Não desista do amor. Ver a necessidade, o necessitado, sentir e se mover. E é muito curioso e muito bonito Jesus ter colocado a imagem de um ninguém. Não era ver a necessidade do judeu. Não é o judeu ver a necessidade de um judeu. Não, é a necessidade pela necessidade, é você não conseguir distinguir quem está no chão. Se quem está no chão é um assassino e está ali porque alguém foi vingado, foi vingá-lo, não dava para saber se ele é... Não, o que ele tinha em mãos ali era um homem nadando em necessidade. Ver, sentir e mover-se. Mas a segunda coisa que eu quero te alertar. Se no primeiro eu te dou um imperativo, depois eu dou para você um alerta. A religião é a melhor estratégia para impedir o movimento do amor. É diante de Deus que homens se fecham para o movimento de acolher alguém. É com a Bíblia na mão que alguém bloqueia o coração para a necessidade e o imperativo do acolhimento. Cantando louvores que pessoas conseguem louvar a morte. Jesus foi categórico. Nem um sacerdote, nem um levita. E não porque eles são ruins, mas porque a religião foi um impeditivo diante deles. É por isso que Jesus levou até as últimas consequências o amar a Deus e amar ao próximo. E qual é a última consequência? A cruz. E ele deixa a nota de rodapé no Evangelho de João. Vai chegar o dia que eles vão matar vocês, meus discípulos, achando que estão prestando um culto a Deus. Porque eles vão fazer isso comigo. Eles vão me matar achando que estão fazendo um culto a Deus. Eles vão me condenar dizendo que eu, a palavra de Deus, o verbo de Deus, blasfemei. Por quê? A religião foi onde eles esconderam a própria maldade. No meio dos seus hinos, no meio dos seus louvores, com a mão erguida, com a Bíblia na mão, eles esconderam a maldade deles. E aí, ao invés de amar o outro, eles matam o outro em nome de Deus. E aí foi o ápice da perdição. Aí está o ápice da perdição. Então tome cuidado com as justificativas que você cria. Porque eu sei que você cria. Eu sei que você cria algumas coisas que desobrigam você do amor, do ver, sentir e mover-se. Eu sei Eu sei que você se regozija com a hostilidade de uns para com os outros, se quem está sendo hostilizado, envergonhado, humilhado. Eu sei que você se alegra se for aquele seu inimigo, se for aquele bolsonarista. Eu sei que você se alegra. Eu sei, se for aquele petista, você fica feliz. Se ele for humilhado assim, se ele for descoberto, se descobrirem algo do passado dele, se trouxerem à tona, eu sei que você gostaria desse vexame. E aí eu venho te lembrar, cuidado, nós criamos justificativas muito fáceis para desobrigar a gente do amor. Cuidado. E cuidado especialmente quando essa justificativa for de ordem religiosa. Porque para Jesus, o resumo da lei, se você passar, de modo prático, o que Jesus está falando é, se você estiver lendo a Bíblia como eu leio todo dia, meditando na lei do Senhor dia e noite, a sua conclusão é que você precisa amar o outro, porque Deus também te ama. Não tem como ler a Bíblia e você chegar em conclusões que sejam diferentes dessa ordem. Na verdade, tem muito como. Não tem como você seguir Jesus desse jeito. Tem como. Aí você vira seguidor, sei lá, de qualquer outra pessoa, Lutero, Calvino, não sei. Tem como. Mas seguidor de Jesus, a conclusão é muito simples, é muito fácil, entendeu? Então, um imperativo e um alerta. Os seguidores de Jesus são encontrados entre os que amam. É o amor. Ver, sentir e mover-se. O que você vai fazer a próxima vez que encontrar alguém assim? E óbvio, você vai encontrar a cada esquina, mas pelo menos uma pessoa, né? Não dá para você justificar todo mundo que não pode receber a sua ajuda porque vai usar para droga, né? Não tem como. Não tem como. Tem gente que faz isso, mas tem muita gente que não faz também. Uma vez eu estava no sinal e era ali perto do Maracanã, que agora eu sou tijucano. Falei com vergonha. Mentira, não falei não. Sou tijucano. E aí, perto ali no sinal do Maracanã, sempre aparecem aqueles amigos, aquelas amigas, aqueles irmãos lá que vêm limpar o seu ouvido. É curioso, né? Eles fazem isso porque sabem que ninguém ajudaria-os de graça. Então, eles oferecem um serviço e eles já descobriram a tática. Eles já vão jogando de longe e limpam o seu vidro, às vezes sem nem você querer. E eu sei que você dá o dinheiro porque você não quer ficar em débito com ele. Mas uma vez veio um cara, parou, aí ele limpou o meu vidro. E quando eu não tenho, eu falo mesmo. Tenho tentado não fechar o vidro. Aí eu fico com o vidro abaixado, ele vem e fala, chefe, hoje eu não tenho, irmão. Não tenho. E aí eles limpam mesmo assim, eles falam, não, tranquilo, chefe, quando tiver, você limpa. Só que dessa vez eu tinha 10 reais, não tinha 50 centavos, e eu sei que se eu tivesse 50 centavos, ia ser 50 centavos. Aí eu tinha 10 reais na carteira, aí ele limpou meu vidro, aí eu dei assim, falei, valeu, irmão. Na mesma hora ele pegou e fez assim, Senhor, muito obrigado. E ele nem me deu tchau, nem me agradeceu. Eu saí do carro, peguei o dinheiro, mentira. Tô zoando. Tava emocionante, João tava quase chorando ali, agora tá indo. Eu saí do carro, peguei o dinheiro, falei, tô me devolvendo. Mentira. Mas eu cheguei e eu falei, cara, que interessante isso. Tem muita coisa acontecendo entre Deus e quem tá tendo necessidade. E às vezes só você estender a mão, ele entra num diálogo, ele e Deus, assim. É ele e Deus. E vai saber o que ele fez com aqueles 10 reais. Confio inteiramente de que ele não usou para droga. Ah, Isael, usou sim. Tá bom, eu não vou me desobrigar do amor por conta disso. E se eu não puder dar o dinheiro, eu vou fazer alguma outra coisa, então. Eu vou andar com um biscoito na mochila, não sei. Porque se eu estiver vendo necessidade, não estiver sentindo, e não estiver me movendo, eu não estou no amor. E por que não estou no amor? Eu não estou em Jesus, entende? É simples. É que a gente cria boas desculpas. A gente cria desculpas excelentes. As melhores das melhores são as religiosas. Por isso também digo, cuidado. Cuidado. Atenção. Feche seus olhos. Senhor Jesus, neste tempo que nós estamos aqui, nós queremos primeiro nos arrepender, Senhor. Quantas vezes, em nome das nossas discussões, nós nos desobrigamos do amor? Quantas vezes, Senhor, em nome da nossa teologia, nós fechamos a porta do nosso coração e eu sou o primeiro a confessar esse pecado. A história vai dizer quem está certo e quem não está, Senhor. A história vai dizer o que foi bom e o que não foi. Por isso que quero concentrar o meu coração e peço a Ti que eu encontre irmãos e irmãs aqui em um outro movimento que também precisa acontecer aqui agora, que é este do amor. Perdoa-nos, Pai, porque nós criamos inúmeras justificativas que nos impedem disso. Nós conseguimos fabricar inúmeras respostas, inúmeras lógicas que nos alienam deste caminho. E nos perdoe, porque na maioria das vezes, Senhor, essas respostas são da ordem religiosa. Zelando pela Tua palavra, nós agredimos o outro. Em nome do nosso culto e do nosso jeito de cultuar, nós excluímos outros. Por isso, Senhor, nos perdoe, para que com o perdão que o Senhor vem em nossa direção, a gente possa criar um itinerário novo. Abra os nossos olhos essa semana, Senhor, para ver o necessitado e mover-se na direção dele, porque isto é o amor. Ver, sentir e se mover. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter neste caminho estreito que conduz à vida. Sustenta-nos, Senhor, carregando a nossa cruz, que é estar no seu caminho do amor. Encontra-nos como igreja, Senhor, entre os bem-aventurados. Entre os bem-aventurados que são perseguidos pela justiça. Entre os bem-aventurados que são injuriados por manter-se no seu caminho do amor. Dê a nós o coração do Teu Filho Jesus, ó Pai, que no meio do seu assassinato consegue rogar por perdão aos seus assassinos. Dê a nós, Senhor, a ousadia de Estevão, que no meio do seu assassinato roga por misericórdia e perdão aos seus assassinos. Dê a nós a fidelidade de Ruth, Senhor, que manteve-se ao lado de quem atravessou a tragédia da sua querida sogra. Dê a nós a sensibilidade de Moisés, Senhor, que anda pelo povoado vendo como estão os seus irmãos e move-se quando eles estão sofrendo. Teu nome que nós oramos, Senhor, confiando na presença do Teu Santo Espírito, que renova todas as coisas. Amém, amém e amém.